O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditavam no seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nulo deu a conhecer. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, nesse dia santo do Natal, a Igreja convida a gente a, ouvindo a Sagrada Escritura, contemplar no nosso coração o menino que acabou de nascer. Mas para que a gente possa descobrir esse menino, para que a gente possa saber quem ele é. A gente precisa olhar para ele com os olhos cheios de fé. Essa criança carrega nela algo especial. E todos aqueles que a recebem, todos aqueles que o trazem para junto do seu peito, todos aqueles que dão para ele como morada o seu coração, se tornam como ele, do jeitinho dele. Hoje nós ouvimos um trecho muito lindo do Evangelho de São João, é chamado o prólogo, ou seja, o início do Evangelho. E nesse trechinho, o nome do menino não aparece, Jesus, mas aparece quem ele é, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava em Deus, a palavra é o nome dele que só percebe, que só conhece quem olha para esse menino com os olhos da fé. Ele é a palavra de Deus. Para a gente pode soar um negócio meio esquisito, né? Ele é a palavra de Deus, mas coisa estranha. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver o quanto isso é especial. Irmãos, a palavra de uma pessoa é a maneira como essa pessoa tem de colocar no coração de outra o que tem dentro do coração dela. Quando a gente quer dizer para alguém o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, quando a gente quer dividir com alguém as dores da gente ou as alegrias da gente, mesmo que a gente não consiga explicar muito bem, a gente vai querer falar. A nossa palavra é o que faz o que há dentro de nós chegar dentro do coração de quem está ouvindo a gente. Quando a Escritura diz que Jesus, esse menino, é a palavra de Deus, é como se a Sagrada Escritura estivesse dizendo: olha, o que o Pai Celestial tem no coração dele, o que ele ama, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele carrega na intimidade dele, ele divide com a gente, ele compartilha com a gente, ele coloca dentro da gente, nos dando Jesus Cristo. Quando você ouve Jesus, quando você contempla Jesus com a sua fé, quando você acolhe Jesus na sua vida, o que há no coração do Pai vem viver no seu coração. O que há na intimidade do Pai entra na sua intimidade. Jesus, que hoje é esse menino, traz do coração de Deus para o coração da gente o que há de mais secreto, os segredos que de outro jeito a gente nunca poderia ouvir, nunca poderia conhecer. Quando você acolhe Jesus na sua vida, o que há no coração de Deus vem habitar no seu coração. E a gente sabe que no coração do nosso Pai não há doença, rancor, maldade, angústia, ansiedade, desequilíbrio. Essas coisas não existem no coração de Deus. Quando você acolhe Jesus na sua vida, ele traz para você, ele faz habitar em você o que há no coração do Pai. Paz perfeita, alegria, amor invencível, uma plenitude de graça, de bondade, inundam o coração da gente. Irmãos, se não houvesse esse menino na vida da gente, nós não teríamos nunca nada de novo dentro de nós. Nós passaríamos a vida repetindo as nossas coisas, os nossos erros, as nossas reações, as nossas burradas, os nossos sentimentos ruins. Mas porque esse menino chegou e porque ele veio habitar em nós, a gente pode viver tudo de um jeito novo, porque o que há em Deus vem habitar na gente. Ele é a palavra. A carta aos Hebreus que nós ouvimos hoje diz: Ele é o esplendor da glória do Pai e a expressão do seu ser. Dizendo de outra maneira, se você quer entender como é Deus, olhe para esse menino chamado Jesus. Ele é a expressão do ser do Pai. Algumas pessoas poderiam imaginar: bom, se eu quero entender como é Deus, se eu quero enxergar a expressão do ser de Deus, eu tenho que olhar para algo muito grande, para algo muito incrível. Mas a Bíblia diz que não é assim. Se você quer entender o ser de Deus, se você quer ver a mais perfeita expressão dele, olha para esse menino. Irmãos, ninguém jamais tinha imaginado dizer alguma coisa assim. Nossos irmãos mais velhos, os judeus, pensavam que ninguém poderia ver a glória de Deus e continuar vivo. A glória de Deus é tão tremenda que se alguém a visse, pá, cairia morto. As nações pagãs, eita, o ser humano inventou tanta história para tentar falar de Deus que acabou se engolando nas suas histórias. E começou a considerar Deus bichos e coisas feitas pelas suas mãos, um desastre total. Mas de repente, chega esse menino que é a expressão do ser de Deus. Para dizer para a gente que Deus não é tão complicado como a gente o pensa às vezes. Deus é simples. Para mostrar para a gente que Deus não se aproxima de nós como um exército que devasta tudo no seu caminho. Deus se aproxima de nós como uma criança que vai conquistando a gente aos pouquinhos. Todo mundo aqui que é pai e mãe de família sabe que uma criança, apesar de tão miúda, consegue fazer uma casa inteira se voltar para ela e começar a funcionar em torno dela. Lembra quando você voltou da maternidade com a sua trouxinha e chegou em casa pensando tão pequenininho, né? Mas o pequenininho, aos pouquinhos, começou a encher a casa. Chorava e você tinha que tentar adivinhar o porquê. E você ficava com medo de acontecer alguma coisa, então você ficava o tempo inteiro do lado, olhando para ver se estava... Não é assim? Dizem que mãe de primeira viagem fica assim, né? O pequenininho, aos pouquinhos, conquistou a casa. Assim é o nosso Deus. Ele não entra na nossa vida nos destruindo. Ele não entra na nossa vida atropelando tudo. Ele entra na nossa vida como uma criança. Quando ele entra na nossa vida, parece que o nosso contato com ele é tão frágil. Mas aos pouquinhos, ele vai conquistando a atenção da gente, o coração da gente, e ele vai crescendo e vai ocupando a casa. Assim é o nosso Deus. Nos conquista pelo amor, e não pela força, e não se impondo, como a gente precisava aprender isso com ele, né? Às vezes a gente quer conquistar o nosso pedaço, ou a gente quer conquistar o coração das pessoas, impondo, fazendo força, forçando a barra, atropelando tudo, querendo mandar, como a gente precisava aprender com ele a caminhar para frente por amor. Talvez a gente dê passos pequenos, mas são passos firmes, sabe? Ele é a expressão do ser de Deus. Ele é capaz de renovar todas as coisas. A primeira leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho do profeta Isaías, que lá no Antigo Testamento profetizou a chegada do Salvador e disse, no trechinho que a gente ouviu hoje: alegrem-se as ruínas de Jerusalém, porque vem e está no seu meio aquele que é capaz de salvá-la. Irmãos, Isaías diz que o Messias que vai chegar é capaz de reconstruir ruínas. Quando a gente fala a palavra ruínas, a gente lembra de coisas que um dia foram bonitas, mas que depois de um tempo foram abandonadas ou mal cuidadas e de repente estão caindo aos pedaços. A gente tem aqui no Rio de Janeiro alguns prédios que a gente percebe que um dia foram lindos, mas que estão em ruínas. Talvez você tenha a impressão de que a sua casa está um pouquinho assim, né? E talvez a gente tenha a impressão de que por dentro a gente está um pouquinho assim. Aquilo que um dia a gente construiu com tanto esforço e que a gente teve tanta alegria em ver bonito, ou porque foi abandonado, ou porque foi mal cuidado, de repente está em ruínas. Esse menino chamado Jesus reconstrói ruínas. Eu já vi nesse tempo de padre que eu tenho como um neném é capaz de fazer bem, às vezes para um avô, uma avó, que já está meio, sabe, entregue ao desânimo, à depressão. Como às vezes um neném que chega, muda uma casa que talvez porque alguém estivesse doente, tinha se tornado um lugar com um clima meio pesadão, mas o neném chegou, todo mundo rejuvenesce. A vovó de repente vira um broto, ela quer fazer tudo. Sabe, irmão, se é assim com os nenéns que a gente tem na casa da gente, esse menino chamado Jesus pode fazer muito mais. Porque todo dia ele pode entrar nessa casa que é a nossa alma. E se ele a encontra arruinada, ele muda o clima. Ele faz as coisas ficarem diferentes. Ele veio para isso. Ele veio para reconstruir o que estava arruinado, desmoronando. Como a gente precisa desse menino. Nesse tempo que a gente está vivendo, no final de um ano, que está chegando todo mundo no final do ano com a língua de fora. Um final do ano no qual tanta gente está doente, tentando se recuperar, quem sabe participando com a gente em casa, pela internet. Um final de ano em que tantos de nós estamos com o coração arruinado pelo luto, pela tristeza, pela preocupação. Como a gente precisa pegar nos braços esse menino e trazê-lo para a nossa vida, para o nosso coração. Só ele reconstrói o que estava arruinado. E sem ele, a gente passa a vida repetindo as nossas bobagens, repetindo as mesmas reações ruins a tudo o que acontece. Só ele faz tudo de novo na alma e na vida da gente. São João diz hoje no evangelho que a gente ouviu: a todos aqueles que o recebem, ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, nesse tempo que a gente está vivendo, mesmo quem já é adulto ou quem já é avô, todos nós estamos precisando voltar a ser filhos. Ser filho significa saber que tem alguém cuidando da gente. Significa saber que mesmo que a gente se perca, a gente tem alguém para quem voltar e que vai acolher a gente de braços abertos. Significa se sentir protegido, significa poder confiar em alguém com o coração todo aberto. Isso é ser filho. Quando você acolhe Jesus Cristo na sua vida, Ele ensina você a ser filho de Deus mais uma vez. Pode ser que você já não tenha mais a alegria de ter os seus pais terrenos ao seu lado, mas quando você lembra que é filho de Deus, quando você volta a ser filho de Deus, mesmo que você não tenha os seus pais por perto, você descobre que não está órfão e que você tem um Pai no céu que protege você, que cuida, que se importa, em quem você pode confiar 100%. Um Pai que, se você perdeu de vista, hoje, dia de Natal, você pode voltar para Ele e vai receber você de braços abertos. Jesus veio a esse mundo e aprendeu a chamar uma menina lá de Nazaré de mamãe, para ensinar a gente a chamar a Deus de nosso Pai. Que a gente possa hoje viver ao lado desse menino, receber a paz, o renovo, deixar que Ele reconstrua a gente por dentro, do jeitinho que só Ele sabe fazer. Que a gente possa hoje viver um Natal de filhos de Deus. Se você não está podendo ter em casa a família do jeito que você fazia nos outros anos, lembra, seu Pai do céu é com você. Esse menino entrou na sua vida para ficar, e onde ele chega, ele traz tudo aquilo que ele trouxe do céu, do coração do Pai, para encher a nossa vida. Viva esse dia com ele. Sinta-se protegido pelo seu Pai, e esse Natal vai recarregar suas baterias, vai renovar sua esperança, para que você possa continuar vivendo e lutando com forças e com a certeza de que Deus ainda tem algo bom para a gente. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em um só Deus.